Sejam bem-vindos ao podcast falando sobre o budismo. Esse é o episódio número 4, já faz algum tempo, desde o último episódio. E na verdade esse tempo todo é porque nós estivemos bastante ocupados nesses últimos meses. Colocando assim rapidamente um pouco dessas várias coisas que nós temos feito, em maio aconteceu a celebração de Vesak. Essa é uma celebração bastante importante, é o dia mais importante em termos de budismo no mundo. Como um dos representantes do Brasil, eu viajei até o Vietnã para participar desse Vesak que aconteceu lá, apoiado pela ONU, pelas Nações Unidas. E foi bastante interessante. Essa foi a segunda viagem que eu faço ao Vietnã, a primeira foi em 2008, para participar de uma conferência. Então foi um grande prazer voltar ao Vietnã, um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Além das celebrações de Vesak, também existiu uma conferência acadêmica. Tivemos vários palestrantes presentes, muita gente boa dando palestras. E uma das coisas que também ocorreu lá, significativa, foi uma reunião com alguns representantes de países do budismo ibero-americano. Algumas coisas boas se delinearam, que nós vamos ver daqui a algum tempo florescer. Uma outra coisa que aconteceu também foi uma reunião para a criação de uma associação mundial de budismo com sede na Índia. Tá? E isso também eu vou, à medida que vai se desenvolvendo, eu vou passando aqui algumas notícias nesse podcast falando sobre budismo. Uma outra coisa também interessante que aconteceu por lá foi a confirmação da vinda do venerável Nandi Sena para o Brasil para dirigir o nosso retiro já tradicional que há décadas a gente organiza. Então esse retiro do Carnaval de 2015 será dirigido pelo venerável Nandi Sena, que é um monge do México. Ele já veio uma vez aqui ao Brasil, organizado por nós, do Centro Nalanda, e agora ele volta aqui. Então, já coloquem nas suas agendas, retiro, pelo menos aqui em Belo Horizonte, durante o Carnaval, retiro de 10 dias. Uma outra coisa que tomou um certo tempo nesses últimos meses também, e que frutificou agora no final de junho, foi a preparação do livro Amando e Morrendo, uma perspectiva, uma visão budista sobre o processo da morte, né? A morte e o morrer. Nós publicamos esse livro no final do mês de junho. É, na realidade, um livro que há muito, muito tempo, tem pelo menos 10 anos, praticamente pronto, engavetado em algum arquivo aqui do computador. E, finalmente, então, eu retomei, terminando a tradução, a edição do texto. Esse é um livro significativo. Ele foi escrito por um monge, na época em que ele era monge, agora ele já tem alguns anos que ele deixou de ser monge, chamado Vissu. Mas o livro em si ele foi escrito enquanto ele ainda era monge e fala basicamente disso, de uma visão budista de um monge no ambiente da Malásia, e lidando com budistas, né? Como que é isso, o que o monge faz, quais são os costumes de depois da morte ou na preparação da morte, no budismo, tanto Theravada quanto no budismo chinês, que são os dois tipos presentes na Malásia. Esse é um livro que é escrito de uma forma assim, bastante pessoal. Ele não é um livro acadêmico. O que acontece é que ele vai falar sobre uma série de coisas. Ele vai falar sobre doença, ele vai falar sobre o próprio processo da morte, ele vai falar sobre a vida, né, enquanto preparação para a morte. Como que o budismo vê essa questão de como que é a salvação, o que é a libertação, quais são as meditações que podem ser feitas no momento da morte, a atitude que se pode ter. É um livro bastante sensível, tem uma série de casos pessoais que ele conta. Um dos casos que me parece ser, para mim, um dos capítulos mais significativos é chamado de Tributo a Kwai Chan. Kwai Chan foi uma mulher, uma praticante de Vipassana, que se descobre que ela tem um câncer terminal. Então o capítulo inteiro é sobre o que um meditante faz. Quer dizer, um meditante é sério, né? O que um meditante que está disposto a ir às últimas consequências, o que, que ele faz diante do câncer terminal. É um capítulo belíssimo, realmente maravilhoso, e é contado tanto pelo autor do livro quanto pelo marido da Kwai Chan. Ela era uma meditante laica, né? tinha família. E mostra belamente o que uma praticante de meditação avançada faz nesse ou pode fazer nesse processo da morte. E, então, vale a pena, vocês podem encontrar esse livro Amando e Morrendo, tanto no site do Nalanda quanto na Amazon, né? É um livro em e-book que daqui a algum tempo deve aparecer em forma impressa, mas vai demorar um pouco ainda. Tá? Uma outra coisa que a gente esteve fazendo também, teve nesse semestre, teve o reinício dos nossos grupos de estudo online. O tema desse grupo de estudo, que acontece todas as quintas à noite, é Diretrizes para o Estudo dos Sutras. Tá? Esse grupo, ele se reúne toda quinta para estudar, para comentar determinados sutras. Existe uma introdução feita pelo venerável Bhikkhu Bodhi e depois nós pegamos os sutras para ir conversando e realçando certos detalhes importantes. Nesse semestre nós dedicamos ao Madhyama Nikaya 26, que é o Arya Pariyasana Sutta, um sutta importante, um dos principais sutas do cânon, onde o Buda fala um pouco sobre o processo de iluminação, né, de busca. A tradução é o sutta, ou ensinamento sobre a nobre busca, né, quando ele sai da casa dele, abandona o lar e ele vai a saída de uma solução para o sofrimento, encontra com seus professores e depois atinge a iluminação e aí então começa a ensinar o Dhamma. Então, todo semestre, esse é um sutta longo, nós tivemos bastante coisa para conversar sobre ele. E terminou ontem esse sutta. Semana que vem começamos com um novo sutta desse grupo de estudo online. Nesse mês também nós realizamos mais uma das leituras guiadas. Foi uma reedição da leitura guiada do Dhammapada, capítulo 3. Nesse semestre nós experimentamos com uma nova plataforma, diferente daquela que nós vimos utilizando para estudos online. E foi interessante, foi uma plataforma nova, estamos ainda experimentando, vendo todo o potencial dela. Também nessa semana agora nós terminamos o Dhammapada 3 e vamos ver qual que vai ser o próximo curso online que nós vamos dar. Tá? E como última notícia, aguardem, é mais uma notícia mistério, porque aguardem que para começo de agosto, junto com alguns amigos de Espanha, México, Venezuela, Estados Unidos, então a gente está com um novo projeto que vai ser bastante significativo para todo mundo interessado no budismo em toda a América Latina de fala espanhola e portuguesa. Tá? Então a data está marcada 1º de agosto, nosso lançamento. Não posso falar mais nada antes disso, mas estejam atentos aí. Eu acho que vai ser uma boa notícia para todo mundo, para todos os praticantes, professores, grupos que têm um interesse sério sobre budismo, sério. Né? Então é isso, são alguns motivos por ter demorado tanto para esse episódio 4 do podcast. E vamos salvar algumas notícias sobre o budismo que estão rodando no mundo atualmente. Vamos agora para algumas notícias que aconteceram no mundo budista durante esse período. No mesmo mês de maio, aconteceu um tipo de retiro para a juventude. Foi o segundo Buddhist Education Camp de 2014 para jovens, que aconteceu em Phuket, que é uma famosa praia que muitos conhecem quando vão para a Tailândia. Essa é uma iniciativa bastante interessante. Eu tive a oportunidade de passar, conviver com um desses que aconteceram na Malásia muitos anos atrás, junto com o Venerável Dhammananda, e esse da Tailândia. Também há alguma coisa parecida. Ele aconteceu no final de maio e estiveram presentes 133 alunos. Tá? E é bastante interessante, são jovens que estão presentes, e eles se reuniram num centro de meditação em Phuket para aprender a meditar, para aprender princípios simples, como boas maneiras, como preceitos básicos budistas, como o valor de serem bons filhos, serem bons alunos, né, como administrar isso desde um ponto de vista budista, aulas de conscientização sobre drogas. Um dos temas que são interessantes e que sempre são tocados nesse tipo de encontros de juventude é sobre os princípios do karma, né, que é um conceito que é possível utilizar de uma forma bastante simples, tá, e que consegue passar uma série de lições em termos dos princípios budistas. Também se aprende aquelas recitações básicas, que é uma coisa também sempre interessante para jovens e crianças menores. Um dos focos desse seminário que aconteceu foi no sentido de conscientizar os jovens para a bondade dos pais. Isso é uma coisa tão não usual de ser tocado numa escola ocidental. E aqui esse foi um dos objetivos, lembrar todo o sacrifício que os pais fizeram, que os professores também fazem, no sentido de educarem as crianças. E isso é uma prática de gratidão que é tão importante dentro do budismo, em particular do budismo Theravada, onde há práticas nesse sentido. Então essa é uma notícia vinda da Tailândia. Do lado acadêmico, a Universidade de Sante, na Índia. Sante é uma cidade importante em termos do budismo, é um dos focos do budismo antigo, era a região natal do imperador Ashoka. E a Universidade de Sante agora, nesse ano, informou que está abrindo 6 cursos de estudos budistas para tratar tanto de temas de estudos sobre Índia quanto de filosofia budista. Isso vai acontecer em Bhopal. São 5 escolas da universidade que vão estar se dedicando a ensinar filosofia budista, estudos budistas internacionais, estudo comparativo de religiões, línguas, literatura e cultura. E também línguas, as línguas que vão ser tratadas é o tibetano, singalês e o chinês. Tá? Então essa é uma dica para quem tem interesse em estudar na Índia. Está aí uma possibilidade interessante. Em final de junho, uma das coisas importantes que aconteceram, agora com uma notícia vindo dos Estados Unidos, foi um seminário chamado Sendo Gay, Sendo Budista. Isso aconteceu num centro da Terra Pura, o Jodo Shinshu Center de Berkeley, e teve como principal palestrante o George Takei, que para aqueles que estão familiarizados com a série Jornada nas Estrelas, era o Sulu, né, que era o piloto da nave. Sulu, o George Takei, melhor dizendo, ele é um grande defensor da causa gay. E é super interessante como que ele foi ficando bastante famoso muito depois que ele saiu da série Jornada nas Estrelas. Hoje ele é uma das pessoas mais seguidas em redes sociais. E ele é um ferrenho defensor da causa. E ele também tem um passado budista. Ele, na época em que ele vivia em Los Angeles, ele frequentava o Senshin Buddhist Temple. E também ele frequentou a Universidade de Berkeley, onde ele frequentava o Berkeley Buddhist Temple. Tá? Inclusive, quando ele se casa, alguns anos atrás, com o parceiro dele, o casamento é celebrado por um ministro do Rompa Hongande de Los Angeles. Tá? E então eles fizeram o templo Rompa Hongande, organizou esse tipo de esse seminário, né, um seminário de meio-dia, aconteceu no final de julho. O título: Sendo Gay, Sendo Budista, a Comunidade LGBTQ e o Budismo Shin, que é o budismo da Terra Pura. Uma ótima iniciativa do budismo da Terra Pura lá nos Estados Unidos. Para encerrar esse podcast, eu gostaria de ler uma passagem. Um dos livros que o grupo de tradução do Nalanda está traduzindo é um livro que ainda não tem título, do professor de Dharma Godwin Samararatan, que foi um famoso instrutor de meditação do Sri Lanka. E eu gostaria de ler, então, um trecho do livro que a gente está produzindo. Ainda não existe uma data de publicação, mas eu espero que vocês gostem e até o próximo podcast. Há uma história zen muito conhecida que mostra de forma muito clara o processo de apego para as experiências pelas quais passamos. Dois monges zen estavam caminhando juntos e chegaram a um lugar onde havia um córrego. Havia também uma garota por lá, que não conseguia atravessar o córrego sozinha. Um dos monges levantou essa moça e carregou-a até o outro lado do córrego. Então, ele a colocou no chão e eles continuaram sua caminhada. No dia seguinte, o outro monge disse: "Você sabe, você não deveria ter tocado aquela garota. Você não devia tê-la carregado através do córrego. Somos monges e não devemos fazer isso." Então, o outro monge respondeu: "Eu a deixei na outra margem, mas você ainda está carregando. Isso é o que estamos fazendo. Estamos carregando coisas que deveríamos ter largado. Então, é muito interessante para nós saber o que estamos carregando. Todos nós temos lembranças seletivas. Se alguém tem um aspecto autodestrutivo muito forte, ele ou ela estarão carregando apenas os aspectos negativos, apenas os fracassos. Somente as coisas erradas que os outros fizeram. É natural, porque somos humanos, que algumas de nossas experiências passadas tenham causado um efeito profundo, e nós nos agarramos a elas e não as deixamos ir. Somos diferentes de um espelho que apenas reflete o que está diante dele. Temos que aprender como soltar as coisas que ficamos segurando por dentro, que emergem de nossas memórias. Quando elas surgem de nossa memória e começamos a julgá-las, especialmente dando pontos negativos a elas, nós as repelimos. Na técnica da mente como espelho, nós ficamos lá, com todas essas coisas, permitindo que possa subir o que quer que esteja retido em nossa memória. Ficamos apenas como um observador passivo, permitindo que essas coisas possam vir e permitindo que possam passar. São coisas que surgem, quer seja na forma de emoções, quer seja na forma de memórias, ou ainda como sensações no corpo. Nós não percebemos o que carregamos em nosso corpo, mas nós carregamos todas as nossas experiências passadas no corpo. Tensões e sensações desagradáveis muitas vezes estão relacionadas a emoções reprimidas. Quando dores e sensações desagradáveis surgem no corpo, assim como um espelho, você aprende a observá-las. Apenas dando espaço a elas, apenas para fazer amizade com elas. Quando o estresse está presente, o que realmente acontece dentro de nós? Há alguma sensação particular que você tenha e possa trabalhar dentro do que é chamado estresse? Ou isso é sempre relacionado a um pensamento? Você realmente deve explorar isso, investigar isso, descobrir por você mesmo o que é isso que chamamos de estresse e o que realmente acontece conosco quando experimentamos o estresse. É um exercício muito interessante estar com as sensações, estar com o que quer que esteja acontecendo na sua mente e corpo, sem a palavra estresse. Jogue fora a palavra estresse e fique apenas com a experiência efetiva, o que estiver acontecendo com você. Então, eu gostaria que você experimentasse com algumas das ferramentas, algumas sugestões que estou oferecendo e descobrisse por si mesmo quais vão lhe ajudar. Outra ferramenta é tentar estar ciente da respiração. Porque, como descobrimos, às vezes nossos pensamentos, às vezes o jeito como lidamos com as sensações e assim por diante, isso pode realmente construir um estresse crescente. E isso é interessante, pois a maior parte do estresse é criada por pensamentos sobre o passado ou pensamentos sobre o futuro, antecipando a ansiedade, fracasso e por aí vai. Se você puder realmente estar com a realidade da respiração, porque isso está acontecendo agora, então você se dá conta de que mesmo nos poucos minutos em que gasta com a respiração, existe um completo reparo de qualquer emoção que você esteve sentindo.